Nos Estados Unidos, quem ganha é a pessoa que, passando ou não por enormes dificuldades, se sobressai como figura heróica e que quer mesmo liderar a maior nação do planeta, o que pode ser chamado de persona Superman.
A questão nunca é sobre 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões. A questão é sobre a sinalização. Será que esse governo, então, vai jogar fora o arcabouço fiscal que acabou de ser aprovado?
Já faz tempo que ele não é super jovem, né? O apelido dele na própria eleição do Sleepy Joe, né? Nunca foi, assim, uma pessoa, digamos, muito superativa, mas que essa deterioração recente dele realmente tá difícil de continuar a campanha nessa situação e é muito provável que ele seja substituído.
Quando a Selic cai, e o que Trump tem a ver com isso? No TerraçoCast de número 346. Fala, pessoal. Caio Augusto, diretamente da noite de 15 de julho de 2024, em Ourinhos, para o 436 do TerraçoCast. Aviso desde já que esse episódio terá um formato um pouquinho diferente que, se vocês gostarem, ficará um pouco mais recorrente. Neste 436, contamos com a seguinte dupla dinâmica. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que tava tão sem tempo que achou que não ia conseguir gravar esse podcast nessa semana, né? Vou contar uma história aqui pra vocês. Caio Augusto já sabe, não é, Caio Augusto? Que eu ia gravar, eu mandei uma mensagem pra ele. Caio, será que eu posso gravar o podcast do banheiro do avião? Ou vai fazer muito barulho? Esse é o nível da mulher do tempo sem tempo e um pouco esquecida também pra gravar esse podcast. Então, vamos ao que interessa. Tempo chuvoso. Tempo chuvoso em todos os lugares, que essa mulher do tempo sem tempo deu uma voltinha no Brasil essa semana. Passei pelo Nordeste, né? Fui pra Natal, fui pra João Pessoa. E agora me encontro nas terras cariocas do Rio de Janeiro, onde faz, pasmem, frio. Não, mentira, faz frio não. Faz frio só pros cariocas. Faz chuva. Né? Acabo de ter uma discussão séria com o São Pedro, porque eu saí pra correr e chovia, então eu tive que voltar. Então é isso, mulher do tempo sem tempo está um pouco chateada, mas tudo bem, porque né, estávamos precisando de um pouquinho de inverno com cara de inverno, não é mesmo? E aqui vai, nessa finalização de saudações, uma saudação aqui pra Rê, uma pra Fê, as minhas companheiras deste podcast e que eu, tonta que sou, sempre esqueço de dar um alô. Olha, rimou, nossa senhora, poeta!
Frio para os cariocas é o literal abaixo de 20 graus. Se falarmos em um dígito, então, aí chama Olimpíadas de Inverno. Fala, Renata Couto!
Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Raquel! Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Aqui é a Renata falando dessa vez numa quinta-feira chuvosa, fria, aqui em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. E é, né, falar pra vocês que semana passada eu conheci lá a Grande Ourinhos, né? Eu queria ir pra parabenizar o Caio, a Vivi, né? Desejar aí muito, muito amor pra eles, muitas felicidades. E dizer que eu adorei conhecer a grande cidade de Ourinhos e região. Lugar belíssimo, foi muito, muito emocionante.
Foi um momento muito, muito, muito especial e emocionante mesmo. Sem a menor sombra de dúvidas. Vivi, meu amor, te amo. Foi tanta emoção que acabou nem rolando um áudio especial de Terraceiros Podcasters, já que também estavam presentes, além da Rê, o Arthur e o Vitor, que vocês certamente já ouviram aqui em alguns outros episódios. Que o amor seja sempre a resposta. Esse episódio será um pouco diferente porque, em virtude do atentado contra o presidenciável Donald Trump, essa informação tomou totalmente o radar de atenções e nos direcionou a uma ideia nova que pode acontecer por aqui de vez em quando. Você que sempre nos ouve já sabe que costumamos focar em aspectos mais estruturais, pontos de atenção sobre grandes movimentações que impactarão o futuro em um prazo de pelo menos alguns trimestres ou até anos. Só que nem sempre esses impactos são tão esticados. Melhor que ficar explicando é começar. Vocês vão entender. Vamos ao primeiro assunto do 436. O mercado americano, que além de ser o maior do mundo, é um dos que mais se move com rapidez diante de novidades nos cenários, já está precificando o atentado contra Trump. Caso você tenha se escondido em uma caverna nos últimos 8 a 10 dias e não tenha ficado sabendo, no dia 13 de julho de 2024, sábado, enquanto falava em um comício, o candidato republicano Donald Trump sofreu um atentado. Um homem que estava em um telhado próximo ao local onde ocorria esse evento com apoiadores atirou algumas vezes e um desses tiros atravessou uma das orelhas do candidato, que logo em seguida foi visto com o rosto ensanguentado e, antes de ser retirado do local por agentes do serviço secreto, fez um gesto que certamente gerou uma imagem que os netos de todos nós verão nos livros de história. Colocou um punho cerrado para cima e disse três vezes a palavra fight, ao que seus apoiadores responderam com fervorosos gritos de USA. Essa imagem, sem surpresas, é a que faz parte do... a que faz parte da capa do episódio de hoje. Pois bem, o que os mercados estão precificando nesse momento, que tem sido chamado inclusive de Trump Trade, é uma diminuição mais acelerada nos juros futuros, ao passo que, no curto prazo, isso talvez sinalize para uma queda um pouco mais lenta dos juros pelo Fed. E a explicação é a seguinte. Por um lado, Trump sinaliza que irá, com muitas aspas, resolver rapidamente os conflitos globais com participação direta dos Estados Unidos, Rússia e Ucrânia e Israel e Gaza, o que provavelmente impactará em um peso menor para o lado militar, que é uma despesa razoável do orçamento americano. Isso sem contar na tão sinalizada cobrança dos demais países da OTAN pelos serviços prestados. Caso você tenha pensado, acho que o TeraçoCast já comentou sobre isso, você acertou. No boletim internacional do episódio 423, de nome O que significa Higher for Longer, a Renata comentou sobre como o mundo irá acelerar os gastos militares em uma corrida que envolve 10 trilhões de dólares nos próximos anos. Ouça aquele episódio novamente se quiser refrescar a memória. E então, continuando, Trump sinalizando fortemente que irá, com muitas aspas, resolver os conflitos Rússia e Ucrânia, Israel e Gaza e irá cobrar dos demais membros da OTAN para continuar a proteção. Com esses dois aspectos, temos aí uma pressão menor sobre uma das maiores despesas do orçamento americano, que é o setor de defesa. E, portanto, fiscal menos apertado em perspectiva tem puxado os juros mais longos de 10 e 30 anos para baixo. Mas, no curto prazo, o aspecto é outro. Em primeiro lugar, a expectativa de que a volta de Trump signifique o retorno de cortes em impostos para empresas, que pode trazer impactos fiscais negativos para um fiscal já bastante danificado e em trajetória perigosa, é um fator de preocupação. E ainda pelo lado dos efeitos inversos, temos também uma esperada ampla tarifação de produtos chineses. O que tem sido enunciado é que tudo que vier da China será tributado em 61%. O próprio Donald Trump comenta bastante sobre isso. Essa tarifação ela deve ter efeito inflacionário esperado por alguns trimestres após a implantação, já que não se substitui de imediato toda uma cadeia produtiva localmente ou próximo aos Estados Unidos. Não se substitui essa cadeia tão complexa que demorou 30, 40 anos para ser colocada na China de maneira imediata. Não tem como você fazer uma substituição tão rápida, então, ao menos no curto prazo, isso tem efeito inflacionário. Até que esse efeito inflacionário inicial se dissipe, essa pressão tende a fazer com que o Fed, mesmo iniciando um ciclo de cortes ainda em 2024, seja um pouco mais cauteloso e, eventualmente, lento nessa queda, observando o quanto esse efeito inflacionário esperado se espalha pela economia. E, ainda olhando pelo aspecto vamos taxar tudo que vem da China, em termos de agro, outros países, como o Brasil, podem se beneficiar como players de itens muito consumidos pelo Tio Sam. Ou, em bom português, tarifar muito a China ficará caro. Então, onde for mais barato, a maior economia do planeta entrará comprando. E isso pode nos beneficiar, pode beneficiar o Brasil. Os impactos diretos ao Brasil são, levando tudo isso em conta, um alívio vindo de fora pelo lado da nossa balança comercial, que já anda bem positiva, mas pode captar retornos ainda mais vigorosos nos próximos anos, ventos positivos sobre o câmbio, a nossa moeda deve ficar um pouco mais resiliente em relação ao dólar, ter, né, menor chance de uma disparada que seja capaz de corroer o valor de maneira muito acelerada, e também, olhando para os juros, uma pressão menor de longo prazo. E, como o juro americano é o livre de risco da economia global, isso significa que o juro por lá ficará menos atraente. Haverá um espaço mais natural de despressurização para o resto do mundo. E, portanto, as decisões sobre a Selic poderão focar mais sobre aspectos internos, como a resolução sempre adiada do nosso fiscal brasileiro, do que aspectos externos nos próximos anos. Sim, São muitas as variáveis colocadas, mas o grande pulo do gato é compreender que, com as chances de Trump visivelmente maiores para se sagrar vitorioso após os acontecimentos dos últimos 15 dias, né, um debate desastroso para Biden, que a gente comentou aqui, uma coletiva de Biden ao final de uma conferência da OTAN, que deixou a impressão ainda mais aberta de que ele não está preparado psiquicamente, psicologicamente, para os desafios de se reeleger, e agora, mais recentemente, esse atentado, né? Com tudo isso, as movimentações que acontecem recentemente passam a levar mais em conta que Trump volte à Casa Branca do que o atual ocupante dessa residência do poder continue lá por mais 4 anos. Atentados como esse não são novidade. Essa foi a 8ª vez em que isso ocorreu lá no Tio Sam. Em 1865, o republicano Abraham Lincoln foi assassinado. Em 1881, o republicano James Garfield foi assassinado. Em 1901, o republicano William McKinley foi assassinado. Em 1912, o republicano Theodore Roosevelt sobreviveu. Em 1963, o democrata John Kennedy foi assassinado. Em 1975, o republicano Gerald Ford sobreviveu. O republicano Ronald Reagan sobreviveu a um atentado em 1981. E agora, em 2024, temos o também republicano, embora ainda candidato, Donald Trump, sobrevivendo a um atentado. 8 atentados, 4 mortes. Então, sim, há histórico razoável de acompanhamento desses eventos nos Estados Unidos e, de novo, em sendo o maior mercado do planeta, as reações a esse tipo de evento são muito relevantes de serem observadas. Ah, um último detalhe só para fechar esse especial. No Brasil, em termos político-eleitorais, ganha muito voto a história da pessoa que sofreu, passou por muitas chagas e dificuldades, mas agora quer mudar o país entrando na política. O que podemos chamar de persona Charlinho, aquele mesmo, do Hermes e Renato. Mas nos Estados Unidos, quem ganha é a pessoa que, passando ou não por enormes dificuldades, se sobressai como figura heróica e que quer mesmo liderar a maior nação do planeta, o que pode ser chamado de persona Superman. O que faz com que o mundo inteiro visualize chances imensamente maiores de que Trump se sagre vencedor do pleito eleitoral em 2024 tem tudo a ver com isso, no final das contas. E desculpem a repetição, mas é exatamente por isso que você acabou de ouvir esse especial, para focar em como as chances são de verificarmos mudanças e continuidades sendo tocadas por Trump, porque as chances são, nesse momento, bem mais elevadas de que ele torne a ser presidente dos Estados Unidos do que Biden continue a ter esse cargo em um segundo mandato. Sabe o clássico, lidemos com a realidade como ela é e não como eventualmente gostaríamos que fosse? Então, é exatamente isso. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Raquel, com os dados recentemente divulgados pelo IBGE para o IPCA, existe espaço para que a Selic continue caindo? Se sim, quando?
E é isso mesmo, Caio Augusto. Todo mundo perguntando, né? Ah, com esse resultado aí do IPCA, o Banco Central aqui no Brasil, né, nosso querido Banco Central, ele não devia voltar a descer, né, a reduzir a taxa Selic. Afinal de contas, lá nos Estados Unidos, tá todo mundo falando, né, que o CPI veio bom, o PCI, pra quem não sabe essas siglas todas, esses são os indicadores de inflação, né, o CPI e o PCI. O deflator do PCI, né, são os indicadores lá nos Estados Unidos, os principais. PCI nada mais é do que o número de consumo, né, de personal consumption. E aí o deflator é o deflator desse número, o consumo das famílias é o preferido do Fed para olhar a inflação. Mas também tem o CPI, que é como se fosse o nosso IPCA. Enfim, eu divago, né, então tanto aqui contra, a gente tava falando de Brasil, né, por quê? Porque tá todo mundo tentando fazer esse paralelo, né, mas lá nos Estados Unidos tá todo mundo, né, com os dados melhores do que o esperado, então o Fed vai começar cortar os juros, por que, que a gente aqui parou? Né? Primeiro, gente, a gente tem que lembrar que esse processo de queda de juros nem começou nos Estados Unidos, né? Eles subiram, chegaram no patamar que eles têm aí de 5,5 no upper, né? Na parte ali do... No range superior, e estão lá, desde então. A gente não, a gente já subiu, começou a subir antes e começou a cair antes. A gente estava em 13,75, caiu até 10,5. Então, né, tem uma diferença grande. E ambas as taxas de juros estão em patamar contracionista. Por quê? Porque o juro neutro, né, que é aquele juro que não estimula nem desestimula a economia, que é onde todo banco central quer chegar, ele é diferente, bem diferente nos Estados Unidos e no Brasil, né? Aqui, a gente tem um juro neutro, inclusive o Banco Central soltou, né, no último relatório de inflação trimestral, de que eles elevaram a estimativa de juro neutro. Por quê? Porque política fiscal expansionista, porque nem todos, né, eu sempre conto essa historinha aqui do barco, né, que o juro neutro é o seguinte: se você tem um barco, e aí todo mundo fala assim, ah, o barco vai afundar, né, a não ser que todo mundo jogue suas malas no mar, e aí tem metade do barco que quer ficar com a mala, né, a outra metade, enfim, vai ter que cair, vai ter que se afogar, infelizmente, né, por quê? E o que isso tem a ver com a política monetária? E eu já trouxe aqui num outro episódio essa questão. Tem tudo a ver com a política monetária, né? Porque se você tem muita taxa de juros subsidiada, muita gente que está recebendo crédito abaixo da Selic, porque você tem muito subsídio, você acaba elevando a Selic que precisa, né? A Selic do resto do povo, né? Para conseguir manter o mesmo nível de aperto monetário. Então, esse é um dos fatores que, por exemplo, eleva a taxa de juro neutra, assim como a expansão fiscal, né? Tem muito dinheiro na economia, então é preciso uma taxa de juros maior para conseguir não estimular, né? Para conseguir não estimular a economia, para conseguir chegar nesse juro neutro. Então, enfim, voltando aqui para o IPCA, né? Então, por que tal? Por que não começa, então, a retomar a queda dos juros? O primeiro argumento é esse que eu falei, a gente, né, comparando com os Estados Unidos, a gente já começou a reduzir nossos juros e já está em 10,5, que é um patamar, sim, contracionista, mas menos contracionista do que a gente estava lá no auge. Os Estados Unidos ainda estão em seu auge desse corrente, né, desse ciclo de aperto monetário corrente. E aí, outros, né, e aí aqui argumentos, obviamente, muito mais do Brasil, né? Então, aqui, esse primeiro argumento era mais relativo. Então, só para responder a pergunta de muitas pessoas quando se compara um com o outro. E o outro argumento, né? Os outros argumentos são mais daqui mesmo. Sim, a inflação de curto prazo está bastante benigna, né? Então, quando a gente olha o comportamento de fato, o último IPCA, né, agora de junho, ele veio, surpreendeu para baixo. Então, foi uma elevação mais baixa, inclusive foi mais baixa do que o piso das estimativas ali que estavam, né, coletadas pela Bloomberg. Então, veio realmente abaixo do esperado, com uma alta de 0,21, e levou o acumulado em 12 meses para 4,23. A principal surpresa, na verdade, diante da projeção dos analistas, foi a deflação de alimentos. Porque todo mundo estava esperando uma inflação de alimentos ainda, refletindo os impactos ainda da tragédia lá no Rio Grande do Sul, né, das enchentes. Porque o Rio Grande do Sul, enfim, é um produtor muito importante de alimentos, etc. E é o que a gente viu em maio, né? Em maio, a inflação do Rio Grande do Sul foi mais de 3%, né? Então foi realmente bem elevada no mês. Só que isso já devolveu, né? Então chegou em junho, a gente viu uma queda nos preços dos alimentos. Então a alimentação no domicílio teve deflação. Porque já teve essa devolução das altas que a gente observou, né, nas altas de preços de maio. Então, isso foi a principal surpresa ali das projeções. Mas quando você olha, né, aí podia falar assim, teve a surpresa, mas o resto veio mal. Mas não, de fato, veio uma leitura benigna, né? A gente teve ali, quando você olha para os preços de serviços, eles continuaram, né? Eles estavam ali no começo do ano, eles tinham dado uma arrefecida. Aí, nos últimos meses, eles tinham começado a subir de novo, né? Nas métricas, quando a gente olha ali, tira os efeitos sazonais, coloca a tendência de 3 meses para tentar entender para onde está indo, né? E essas métricas tinham voltado a subir. Mas daí, agora em junho, elas voltaram a descer, o que é bom. Só que, ao que tudo indica, elas não vão continuar caindo, né? Principalmente os preços de serviços, que quando a gente olha os salários ainda estão subindo acima da inflação, num ritmo elevado. E o mercado de trabalho está superaquecido, né? Superaquecido no sentido de, né, over. Mas ele está bastante aquecido, né? A gente tá no nível de desemprego mais baixo dos últimos 10 anos. E eu já falei isso várias vezes aqui também, né? Não é que os economistas não gostam de, né, são contra o desemprego baixo e tal. É simplesmente que é aquele trade-off, né, de controle de inflação e aquecimento do mercado de trabalho. Então, assim, eu já começo a trazer aí as razões pelas quais não faz sentido o Banco Central voltar a cortar os juros. Então, uma delas é o mercado de trabalho está bastante aquecido, a economia está aquecida. Então, essa semana a gente teve dado da PMC e PMS, né, que é a pesquisa de serviços e a pesquisa de comércio, ambas, né, vieram acima do esperado. A indústria de maio, né, a pesquisa de produção industrial, tinha sido impactada até bastante aí pela produção no Rio Grande do Sul, mas quando a gente olhou varejo, né, quando a gente olha varejo e serviços, não, não muito, né? Na verdade, varejo, as vendas em supermercados no Rio Grande do Sul bombaram. Então, na parte do varejo, até impactou positivamente, tá? Economicamente, pelo amor de Deus. Não vou falar que eu tô falando que a tragédia do Rio Grande do Sul foi positiva, pelo amor de Deus. É só porque é diante das estimativas, né? Diante das expectativas. Então, assim, a economia tá aquecida, né? Tem muito benefício fiscal rolando, né? O consumo das famílias tá muito alto, o mercado de trabalho tá aquecido, o desemprego tá em baixas dos últimos 10 anos. Então, tudo isso pressiona os preços. Isso aumenta a demanda agregada e pressiona os preços. Então, certamente é um risco, né, para o controle da inflação, e o Banco Central está muito de olho nisso. Isso vai um risco, vamos dizer aí, de médio prazo, né? Isso acaba impactando também as expectativas de inflação. E aí, por que que o Banco Central, esse é um dos argumentos olhando para o médio prazo. Ah, mas será que é suficiente? Não se sabe. Bom, a gente sabe que o Banco Central, ele tem que olhar para a inflação prospectiva, né? Porque a política monetária opera com defasagem. Nossa Senhora, falei um monte de coisa confusa aqui. O que que é isso, né? O Banco Central, ele mexe nos juros hoje, e isso só vai ser sentido na economia daqui uns 3, né? No Brasil começa a ser sentido a partir de 3 meses, mas é assim, de 3 meses a 1 ano. Então ele tem que olhar o que as pessoas estão esperando para a inflação lá na frente, porque é isso que ele vai conseguir controlar. E como ele está olhando o mercado de trabalho aquecido, uma economia aquecida, isso pressiona os salários, isso aumenta a demanda agregada, no quê? Olhando para frente, né? Então, esse é um dos riscos. Mas o principal risco mesmo, e que está fazendo com que as expectativas de inflação desancorem para os próximos anos, é a parte fiscal. Como eu sempre digo, né? O cenário político e a economia, o principal canal de transmissão é a inflação, né? Por quê? E a inflação é por onde? Pelas contas públicas, pelas contas públicas, pelo fiscal. Por quê? Porque quando o governo ele gasta, né, tá colocando benefício fiscal, tá estimulando a economia, gasta além do, gasta demais, gasta muito além do que ele arrecada, ele tá estimulando o quê? A demanda agregada. Então tá aumentando a demanda por bens e serviços na economia. Além disso, como os investidores, os agentes econômicos sabem disso, já se antecipam, isso impacta as expectativas de inflação para o futuro. E aí é aquela profecia autorrealizável que eu sempre falo, né? Se todo mundo acha que o preço vai subir, todo mundo coloca aquilo no seu preço antes de subir, porque não quer ficar para trás, e aí os preços efetivamente sobem. E a gente tem visto na pesquisa Focus do Banco Central, semana após semana, essas expectativas subirem e irem desancorando, ou seja, saindo, indo para acima da meta do Banco Central. E mais um ponto aí, com a economia aquecida, expectativas desancorando, refletindo a economia aquecida, mas também refletindo o desarranjo fiscal e toda essa questão, né, do governo de, pô, contingencia, não contingencia. A questão nunca é sobre 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões. A questão é sobre a sinalização. Será que esse governo, então, vai jogar fora o arcabouço fiscal que acabou de ser aprovado, né? Como ele jogaria fora? Poxa, para esse ano eles têm que bloquear parte dos gastos, né? Porque as despesas estão... Tá, tudo indica que elas vão subir acima daqueles 2,5 que foi aprovado pelo arcabouço fiscal, né? 2,5 acima da inflação. E se eles não bloquearem, tchau, tchau, arcabouço fiscal, né? Então, teria sido a regra fiscal mais curta que a gente teria tido aí, né? Na história recente. Então, todas essas sinalizações são muito importantes. Então, já falei de expectativa, já falei de economia, e aí, outra ligação, né, muito clara com o fiscal é o câmbio, né? E aí o câmbio, o nosso fiscal, ele acaba adicionando ao movimento global. Então a gente sabe que o dólar tá forte no mundo. Ele deu uma enfraquecida na última semana com as sinalizações mais claras que os juros devem cair. Tem espaço provável para cair se os dados continuarem vindo positivos, né? Começar a cair nos Estados Unidos em setembro, mas assim, vão cair gradualmente. Né, ainda não é certeza que vão começar em setembro, pode ser que comece em dezembro, né? Lembra que no começo desse ano todo mundo achou que ia cair 7, ia ter 7 quedas de juros, né? Então, juros altos por mais tempo nos Estados Unidos fortalecem o dólar. Então, apesar de ter perdido um pouquinho de força, enfraquecido um pouquinho nas últimas semanas, o dólar ainda está bastante forte no mundo. E aí a gente tem, e dólar forte, né, pressiona a inflação. Por quê? Porque a gente importa boa parte do que a gente consome, a gente importa o produto final, a gente importa partes, né, peças, a gente importa insumos. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo da farinha do pãozinho.
Né? Então até o nosso pãozinho é impactado pelo dólar. É, que é aquele efeito que se chama de pass-through, né? Que é o efeito da variação cambial, da taxa de câmbio na inflação. E aí não é só, né, culpa aí dos juros altos nos Estados Unidos. A nossa incerteza fiscal e a nossa incerteza política como um todo, que nos últimos meses aí também acabou impactando a credibilidade do Banco Central, então todos esses ruídos entre executivo e Banco Central, etc., tudo isso também impactou bastante, basicamente turbinou o efeito do dólar forte no resto do mundo. E aí isso faz o quê? Bate na nossa inflação. É, e começa, assim, o dólar ter ido para 5,70, né, mais agora ter estabilizado um pouquinho próximo de 5,40, 5,50, isso já vai começar a ser sentido esse ano, principalmente nos preços de alimentos. E aí depois nos bens industriais, né, isso entre o final desse ano e o ano que vem. Ou seja, tudo olhando para frente. Então, em resumo, apesar do número dos números correntes estarem positivos, serem sinalizações boas para o controle da inflação, isso reflete muito mais a política monetária de ontem do que a política monetária de hoje. E é por isso que a gente tem que manter a política monetária de hoje assim, cautelosa, para a gente garantir que a inflação de amanhã também siga sob controle. Ah, e um ponto a mais aqui. Eu e Caio, a gente ficou conversando, né, Caio, sobre se a gente falava de reforma tributária, não falava. A questão é, ainda vai mudar muito, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, né? Então, nem nesse teto que eles estão discutindo, que vamos colocar um limite no IVA, né? Pra ele não pode subir, se ele subir acima de 26%, eu acho, né? 26% de alíquota, vai ter travas. Que travas são essas? O governo vai ter que arranjar dinheiro de outro lugar, não vai mais poder subir a alíquota. Enfim, todas essas regras, inclusive o que, que entra no imposto do pecado, o que, que não entra, tudo isso ainda vai mudar e ainda vai ter muita conversa. Mas um ponto que linka com a inflação, com o número de inflação que eu achei interessante é, muita gente veio me perguntar, mas, pô, você viu a deflação em carnes, né? Proteínas ainda, proteínas, né, do... carnes bovinas, principalmente, estão com deflação nos últimos 12 meses, não param de cair. Isso daí já é o esforço do governo de colocar as proteínas na cesta básica? Não, tá, isso nem foi aprovado, tá muito longe, o governo não fez nada. Isso tem a ver com o ciclo da pecuária, não tem nada a ver com nenhuma ação do governo. Isso tem a ver com o ciclo da pecuária, que é quando, né, quando tem o abate, aí me explicaram, mas eu confesso que eu não entendo nada de ciclo da pecuária, mas eu entendo que tem a ver com quantos anos vivem aí os boizinhos, né, antes de passarem pelo abate e tudo mais. Então é um ciclo, e é um ciclo bem no Brasil que está acontecendo. Já era esperado, todo mundo que cobre agro já sabia que isso ia acontecer, que cobre, no caso aí, pecuária, né? Já sabia que isso ia acontecer, já era esperado. Então realmente não tem nada a ver com a cesta básica, com a reforma tributária. O que tem a ver com a reforma tributária é o fato de aqui ter chovido BYD, né? Do nada a gente tem um monte de carro aí chinês invadindo o nosso mercado. Por quê? Todo mundo antecipando, porque se sabia que os veículos elétricos iam entrar no imposto seletivo, que é conhecido como imposto do pecado, que ele é feito para desincentivar o consumo. E aí botaram o quê? Os carros elétricos. Vai entender, né? Falta de... Aí é muito mais lobby, né? E falta de coerência de um governo que se diz tão verde, né? E não é só no Brasil, tá, gente? A gente não tá sozinho nessa. A Europa tá fazendo a mesma coisa, Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa, todo mundo com medo, protegendo a sua indústria improdutiva doméstica.
No especial, falamos sobre os ventos externos e agora a Raquel trouxe os ventos nacionais. Política monetária é sempre a observação não apenas das missões de um banco central, como também dos cenários que permitem as movimentações futuras, ou em termos mais diretos. O juro não cai aqui apenas porque a inflação brasileira está mais baixa ou rumando para a meta, mas sim porque há um contexto mais amplo que permita que essa queda aconteça. Nada, nem na física, nem na economia, acontece de verdade no vácuo. Tudo depende de um contexto, sempre. E levando em conta que somos um mercado bem pequeno em relação ao mundo, o máximo que podemos fazer é ajeitar a casa internamente para aproveitar ventos positivos do exterior. Os dados recentes do IPCA sinalizam que há maior despressurização e um espalhamento mais sutil da inflação por toda a economia. E é interessante observar que isso já acontece levando em conta os impactos advindos da tragédia climática no Rio Grande do Sul e, em partes, até mesmo a elevação de preços recentemente anunciada pela Petrobras. Esses dois itens trazem influência relevante sobre nossa inflação nesse momento. Mas, novamente, não podemos deixar de levar em conta que a regra fiscal parar ou não em pé é algo muito mais relevante para sabermos se iremos ou não aproveitar os ventos positivos do exterior nos próximos anos. Aliás, fica aqui um spoiler. As duas próximas edições da Reflexionários, que saem nos dias 19 e 26 de julho de 2024, falarão especificamente dos ventos do exterior, falarão especificamente de como os ventos do exterior poderão trazer benefícios para a continuidade da queda da Selic, com um detalhamento bem atento do que isso pode trazer como benefício aqui para o Brasil. Não perca tempo, acabando esse episódio, corra para a nossa Linktree e se inscreva em nosso mailing. É só colocar seu e-mail lá, não demora nem 10 segundos, não perca esses próximos dois textos. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise de cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Renata com o Boletim Internacional. Biden fica ou sai da corrida? Quem está fazendo pressão para cada um dos dois lados?
Eu vou poder falar do George Clooney aqui no TerraçoCast, no Boletim Internacional. Não é todo dia que a gente pode falar, né, do grande galã do George Clooney. Mas, na verdade, o assunto não é ele. Aliás, é um assunto que eu devo, provavelmente, mais uma vez, ser atropelada pelos fatos. É grande chance de eu ver aqui mais uma edição especial, né? Aquele nosso pã. Porque, como eu falei, eu tô gravando na quinta-feira, o podcast sai no começo da semana. E o nosso assunto é política dos Estados Unidos, né? Eleições presidenciais nos Estados Unidos. E, na quinta-feira, a gente ainda tem o Joe Biden como candidato do Partido Democrata. É claro que não foi a convenção ainda, a convenção é só em agosto, mas o Joe Biden ainda é o candidato oficial do Partido Democrata. Mas a gente sabe que a candidatura dele, né, já está bem mais para lá do que para cá. Então, não sei se ela vai sobreviver aí até o TerraçoCast ir ao ar. Mas, enfim, o assunto é esse, né? Cai, não cai, né? Até quando o Joe Biden vai conseguir se segurar? Ele é o atual presidente, portanto, o incumbente, a pessoa que é o candidato natural do Partido Democrata à reeleição. Acontece que depois daquele debate catastrófico que a gente comentou aqui antes aí da nossa pequenas férias, a gente já falou, né, que tinha sido um debate muito ruim para o Joe Biden, né? E de lá para cá ele não conseguiu melhorar, ele deu algumas entrevistas assim, né, tipo para emissoras amigas, fez algumas aparições públicas, né, em comício, também lendo teleprompter, mas não conseguiu convencer de que tem aí, né, a energia necessária, a capacidade intelectual e física necessária para comandar por mais 4 anos uma nação como os Estados Unidos, né, tá muita desconfiança quanto a isso. Hoje saiu uma pesquisa que foi feita pela rede de televisão, né? Foi encomendada pela rede de televisão ABC e pelo Washington Post, e que 67% dos americanos dizem que o Joe Biden deve sair fora, né? Cair fora, renunciar da candidatura à reeleição. Isso inclui, inclusive, a maioria dos próprios apoiadores do Partido Democrata, né, que também, a maioria dos democratas, não só a maioria dos republicanos, como a maioria dos democratas também concordam que ele deveria desistir, que ele não tem mais condição, né? Mais de 80% dos americanos acham que ele está muito velho para a função de presidente dos Estados Unidos. E o que, que o George Clooney tem a ver com isso é porque o George Clooney publicou, né, o George Clooney é um dos principais atores de Hollywood, como vocês sabem, um grande doador da campanha dos democratas, e ele faz uma série desses eventos de fundraising, né, para levantar recursos para a campanha, e ele publicou um artigo de opinião no New York Times falando que o Joe Biden deveria renunciar, né, falando que ele gosta muito do Joe Biden, que ele estava apoiando, né, e foi uma das pessoas que mais levantou recursos para a campanha, mas que assim ele percebe uma deterioração clara também, né, uma deterioração clara da capacidade física do Joe Biden nos últimos aí meses, né, que o Joe Biden não é o mesmo de 2020, não é o mesmo nem do começo do ano, e que infelizmente, por mais que a gente, que eles gostem, por mais que, né, que considere ele uma ótima pessoa, que a presidência dele até agora tem sido uma excelente presidência, mas que ele não tem mais condição de continuar, né. O Caio me mandou dois artigos, né, esse do George Clooney, um outro da Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi, a gente já falou bastante dela aqui, né, ela era a anterior Speaker of the House, né, a presidente da Câmara dos Estados Unidos na época que o Partido Democrata tinha a maioria, né, agora os republicanos reconquistaram a maioria na última eleição de midterm, mas antes era a Nancy Pelosi, ela mais uma grande líder, uma das grandes, principais líderes do Partido Democrata, também apoiando a saída do Joe Biden, né. Então acho que a impressão que a gente tem é que ele tem ficado cada vez mais assim, só com o apoio da família, né, e é claro que a família tá até difícil aceitar, né, porque a gente vê que realmente, apesar de que ele faz tempo que ele não é super jovem, né, o apelido dele na própria eleição já era, né, o que o Trump deu para ele de Sleepy Joe, né, nunca foi assim uma pessoa, digamos, muito super ativa, mas que essa deterioração recente dele realmente tá difícil de continuar a campanha nessa situação e é muito provável que ele seja substituído. A boa notícia para os democratas, né, é que nessa mesma pesquisa da ABC com o Washington Post, que perguntou para os americanos se eles achavam que o Joe Biden estava muito velho ou não, ou se ele deveria desistir ou não, também foi feita uma pesquisa eleitoral, e a Kamala Harris, né, que é a vice-presidente, ela vem melhor do que o Joe Biden, inclusive um pouco acima do Donald Trump. Então essa pesquisa mostra, né, o país muito dividido, os números muito apertados, tudo estão dentro da margem de erro, tá? Mas numa eventual disputa entre Joe Biden e Donald Trump, o Biden estaria com 46% dos eleitores adultos, enquanto o Trump 47%, e numa disputa entre o Donald Trump e a Kamala Harris, a Kamala estaria com 49% e o Trump 46%. Então aí, né, os dois muito próximos, mas a Kamala um pouco acima do Trump, enquanto o Biden um pouco abaixo. Então, isso acaba sendo uma boa notícia para o Partido Democrata, né? Essa eleição, na verdade, eu acho que ela é muito mais a verdade sobre o Donald Trump do que sobre o candidato do Partido Democrata, né? É muito um plebiscito a respeito do que, se os Estados Unidos querem de volta o Donald Trump ou não, né? Do que um plebiscito a respeito do incumbente, né? Que normalmente é, né? Queremos que isso continue ou não? Na verdade, é mais trumpismo contra o antitrumpismo. Então, eu acredito que, nesse sentido, assim, o candidato do Partido Democrata faz pouca diferença. É claro que, assim, se os democratas escolherem alguém muito louco, alguém muito, né, extremista, muito à esquerda, é claro que essa pessoa teria um apoio menor, mas entre as pessoas que estão sendo aventadas, né, inclusive a vice-presidente, a Kamala Harris, como os outros governadores, né, tem a governadora de Michigan, de Maryland, o próprio governador, o Gavin Newsom da Califórnia, né, são nomes do Partido Democrata que estão sendo aventados aí para substituir o Joe Biden. Todos eles têm esse perfil aí, digamos, mais moderado, né, mais centrista, que é o próprio perfil do Biden também, né, não tem nenhuma pessoa aí que seria, né, considerada aí muito de extrema esquerda, ou muito fora, assim, muito. Então, eu acredito que faz menos diferença o candidato do Partido Democrata nesse sentido, né, a questão do Joe Biden é mais uma questão mesmo de idade, não uma questão ideológica, e a eleição é mais um plebiscito a respeito da candidatura do Donald Trump, que é uma candidatura aí muito mais polêmica, né, mais extremista, então acaba sendo mais sobre ele. E vamos ver aí, né, a seguir cena dos próximos capítulos, vamos ver se até o podcast ir ao ar eu ainda volto aqui para dar notícia para vocês, ou se a gente segue aí nessa expectativa de, acho que é mais um quando e não um se o Joe Biden vai aí desistir da candidatura dele.
O especial que puxou esse episódio levou em consideração muitos eventos que provavelmente te fizeram pensar algo como: mas que diferença faz saber o que acontece do lado democrata se as chances dos republicanos levarem aumentaram tanto assim? Bem, a eleição ainda se aproxima, né? Ela acontece em novembro, e é relevante sempre lembrar que não tem jogo ganho. As chances aumentaram para Trump levar? Consideravelmente. Mas eleição é eleição, e só saberemos os resultados após os votos depositados se transformarem em uma vitória de um ou de outro. A situação atual do lado democrata é de uma clara divisão entre quem segue apoiando que Biden concorra à reeleição e quem, seja por meios diretos, de aportes financeiros ou por influência de maneira mais ampla, advoga por uma saída dele do páreo. Inclusive, em uma recente pesquisa realizada junto a americanos que se identificam como democratas que vimos na Mob Invest, temos que Kamala Harris é a escolha preferida. 73% apoiam fortemente, ou pelo menos de alguma maneira, que ela seja a escolhida. Em segundo lugar está Pete Buttigieg, me perdoem aí pela eventual esquisitice, enfim, estou lendo aqui em aportuguesado, mas enfim, em segundo lugar está o Pete com 57%, em terceiro temos Bernie Sanders com 52% e em quarto lugar com 50% de apoio de alguma maneira está Gavin Newsom. Todos os outros nomes possíveis contam com apoio inferior a 50% na visão dessas pessoas que participaram dessa pesquisa. Em um ambiente politicamente polarizado e com alta fervura, se tem uma coisa que poderia ser tocada com responsabilidade, é a lida com quem de fato estará nas urnas disponível para receber votos. Pelo lado republicano, Trump quebrou todas as barreiras impostas pelo próprio partido, partido esse que tentou de maneiras diversas que ele não concorresse, mas não conseguiram cumprir essa missão. Ele irá concorrer e tem elevadas chances de levar, como a gente bem apresentou para vocês detalhadamente aqui nesse episódio. Agora, diante de um apoio que é sequer unânime entre quem realmente irá votar apenas em um candidato democrata, a base que talvez possa impedir que Trump volte à Casa Branca vai moendo a si mesma. As tensões estão elevadas e o relógio está acelerado. A teimosia em insistir em um candidato que não tem tanto apoio assim pode custar muito caro logo logo. E, no final das contas, o fator que mais costuma impactar a eleição americana é a ausência de eleitores. Em termos bastante diretos, o problema não será o fato de, pelos acontecimentos recentes, democratas subitamente virarem republicanos e ajudarem Trump a se eleger novamente, mas sim que esses mesmos democratas não compareçam suficientemente às urnas para declarar apoio ao Biden, caso não acreditem que ele está preparado o suficiente para seguir tocando a maior economia do planeta por mais 4 anos. Persona Charlinho ganha no Brasil, quem ganha na América é a persona Superman. Não se esqueçam desse detalhe. Gostou desse formato? Dê um jeito de nos contar, seja pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, do jeito que vocês conseguirem. Comentando na caixa de perguntas desse episódio também é uma possibilidade, porque caso vocês se manifestem positivamente, de vez em quando teremos mais edições como essa que você acabou de ouvir. Vamos nos despedindo da dupla dinâmica que trouxe análises simples, mas não simplistas, neste 436 do TerraçoCast. Obrigado, Raquel!
E é isso, Caio Augusto. Com essa, eu encerro e ouvimos e falamos a semana que vem.
E obrigado, Renata!
Era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana, e na semana que vem eu volto aí com mais notícias e análise no Boletim Internacional do TerraçoCast, tá bom? Um beijo e até lá.
Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.